União é notícia. Está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Olá, muito bom dia para você. Agora são 7 horas da manhã, mais 3 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 8 de maio de 2017. Estamos abrindo União é Notícia em sua primeira edição desta manhã. Apresentação Vanessa Stenzel e Carla Williams. Carla, bom dia para você.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes. E é hora de informação.
E é nesse ritmo que nós levamos para você os principais fatos desta manhã. Temperatura na casa dos 14,8 graus, ventos a 2 km por hora e umidade relativa do ar em 97%. Nível do Rio Iguaçu, conforme monitoramento hidrológico feito na régua da ponte Machado da Costa, aqui de União da Vitória, com 1,72 metros. Falamos ao vivo de nossos estúdios aqui na rua Dario Antônio Bordim, número 313. Apresentando para você as informações aqui pela Super Rádio Difusora União. Pela 1070, também estamos transmitindo União é Notícia pela FM Verde Vale, pelas ondas da 94.1. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltauro e Lucilene Calistro. Unidade Móvel Ricardo Silveira e Jair Nunes, o piloto. Trabalhamos com a direção executiva de... na gerência Indros Batista, direção executiva de Kaique Agostini, em nome de Herbert Materiais de Construção, Sicredi Centro-Sul, Paranabanco, Centro de Pinturas e Piscinas, Metal Tibre. Já está no ar, União é Notícia, em sua primeira edição. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para as informações de hoje.
União é notícia. Tempo e temperatura.
7:05 e a nossa segunda-feira é de tempo estável no Paraná. Áreas de instabilidade atuam mais ao sul, entre Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, mas não chegam ao estado nesse início de semana, apenas depois de quarta-feira. Hoje teremos um dia sem chuvas, apenas com variação de nuvens e sol, com temperaturas agradáveis para a época do ano. Previsão do tempo hoje para União da Vitória, o Cinepar, é de tempo nublado, passando a parcialmente nublado pela manhã, à tarde poucas nuvens com sol, à noite poucas nuvens. Temperaturas mínimas 11 graus, as máximas não ultrapassam os 23 graus. Ventos nordeste, fraco a moderado, 21, 28 quilômetros por hora e a visibilidade permanece reduzida pela manhã. 7:06. Bom dia.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Sete horas da manhã, mais 6 minutos. O centrista Emmanuel Macron venceu ontem o segundo turno da eleição presidencial na França, com 66% dos votos contra Marine Le Pen. Inscrições do Enem começam hoje. Trazemos nesta edição as informações que os candidatos devem saber para se inscrever no concurso. 77, governo quer esclarecer a população sobre a importância da reforma da Previdência. Com o depoimento de Lula, Curitiba terá invasão nesta quarta-feira. Laranja no Panamá é elo entre Dirceu e outros alvos da Lava Jato. Caixa libera mais FGTS nesta sexta-feira e as dúvidas e também sobre como você fugir da fila antes desta liberação. União é Notícia traz as informações para você. Portal vevale.com.br, o portal de notícias da sua cidade e região. setor de segurança pública, vítima de chacina em Florianópolis, é daqui de União da Vitória. Mulher tenta atravessar marginal e morre atropelada por caminhonete na BR-376 em Curitiba. Já no esporte, passeio ciclístico atrai bom número de participantes aqui em Porto União. E União da Vitória teve a sexta edição do Rio Limpo. Evento reuniu vários segmentos da sociedade aqui do Vale do Iguaçu. E mais de 2 mil quilos de lixo são removidos do Rio Iguaçu. No setor de economia, final de semana, terão pneu usado novo. Na educação, Maio Amarelo, ações conscientiza condutores sobre os perigos do trânsito. E no entretenimento, Uniguaçu comemorou o Dia do Trabalhador no sábado. Jornal O Comércio, edição do sábado, traz uma matéria especial sobre a Sanepar, que investe 180 milhões de reais no combate às perdas de água. Daqui a pouquinho no União Notícia, em sua primeira edição, Jair Nunes, o piloto, traz as informações do setor de segurança pública. Conta pra gente como é que foram as últimas 24 horas e também final de semana aqui na região. Ricardo Silveira traz as condições das estradas. Tudo isso e muito mais a partir de agora no União Notícia, em sua edição que já está no ar. Uma excelente manhã para você.
União é notícia. Indicadores econômicos.
Agora 7 horas mais 9 minutos. Indicadores econômicos para as principais moedas hoje, dia 8 de maio. Dólar comercial, R$3,17 para compra e para venda. Dólar turismo, R$3,02 para compra e para venda. O euro, R$3,47 para compra e para venda. E a Libra, R$4,11 para compra e para venda. Cotação de preços médios para os principais produtos agrícolas. Hoje, erva mate folha em barranco, arroba, R$14. Feijão preto tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 115. Milho amarelo tipo 1, saca 60 quilos, R$ 22. Soja industrial tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 60,50. Boi em pé, arroba, R$ 140. Vaca em pé, padrão corte, arroba, R$ 128. Suíno em pé, tipo carne não integrado, R$ 3,70 o quilo. As informações são do DERAL, Departamento de Economia Rural de União da Vitória. 7 horas, 10 minutos. Bom dia.
União é notícia. Giro de notícias.
E o centrista Emmanuel Macron venceu ontem o segundo turno da eleição presidencial na França, com 66% dos votos contra Marine Le Pen, da extrema-direita, que obteve 34%, segundo números oficiais divulgados pelo Ministério do Interior. Macron, de 90 anos, é o mais jovem presidente da história do país. Ele jamais havia disputado uma eleição. Apesar de ampla vantagem na votação, pesquisas realizadas antes do segundo turno indicaram que grande parte dos eleitores franceses votou em Macron por falta de escolha e não por aderir às suas ideias, o chamado voto útil. Muitos franceses, segundo pesquisas, votaram no social-liberal no segundo turno para impedir que a Frente Nacional de Le Pen chegasse ao poder. Macron deverá tomar posse em 14 de maio. 7 horas, 11 minutos.
E começam hoje, a partir das 10 horas da manhã, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As inscrições devem ser feitas pela internet no site do Enem. O prazo de inscrições termina às 23 horas e 59 minutos do dia 19 de maio. A taxa do exame este ano é de R$ 82. As provas serão aplicadas em domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. Na hora da inscrição, os candidatos devem informar telefones fixos ou celular, além de e-mails, para que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, possa entrar em contato com o participante. Os dados devem estar atualizados. O estudante também terá que criar uma senha de no mínimo 6 e máximo 10 caracteres, e essa senha deve ser guardada, pois o candidato precisará dela até o ano que vem, seja para conferir o resultado do exame ou para participar do processo seletivo, que utilizam as notas da prova, com o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e também o ProUni. 713.
E o que fará ver nos próximos dias um amplo trabalho de divulgação para explicar à população os objetivos e efeitos da reforma da Previdência, de acordo com o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Bassaí. Na tarde do dia 7, o presidente Michel Temer reuniu ministros e o relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, o deputado Arthur Maia, no Palácio da Alvorada, para discutir a reforma. Para o relator Arthur Maia, a proposta que hoje está em discussão na Casa é bem diferente da originalmente enviada pelo Congresso, no que fez com que houvesse uma aceitação maior dos parlamentares. O texto traz mudanças em relação à proposta inicial do governo. 7:13.
Militantes, movimentos independentes e políticos do PT se organizam para ir a Curitiba. Já está na quarta-feira, quando o ex-presidente Lula será interrogado pelo juiz federal Sérgio Moro. Lula é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá, e terá o primeiro encontro com Moro no Moitiva. O presidente do Diretório Municipal do PT em São Paulo, Paulo Fiorillo, disse que ainda não há um número fechado de coletivos que seguirão para a capital do Paraná. Segundo Adilson Souza, presidente eleito do Diretório Zonal Freguesia de Brasilândia do PT, os ônibus não serão ocupados exclusivamente por filiados da sigla. Ele estima ainda que 50 mil pessoas de todo o país devem ir a Curitiba nesta quarta-feira, 7:14.
O ex-ministro José Dirceu, do governo Lula, e o ex-diretor de engenharia da Petrobras, Pedro Barusco, e o ex-gerente da estatal, Edson Krumenauer, têm em comum suspeitas sobre a utilização do mesmo esquema para abertura de empresas em paraísos fiscais. Documentos entregues pelos dois ex-agentes da Petrolífera dão conta de que ambos os agentes da estatal utilizaram o mesmo laranja indicado pelo escritório Morgan & Morgan, que também registrou sede da empresa de José Dirceu no Panamá para abrir offshores utilizadas para o recebimento de propinas. José Eugênio da Silva Ritter, morador de um bairro de classe média do Panamá e funcionário de Morgan & Morgan, é a ligação entre os alvos da Lava Jato. Ritter controlou offshore, sócia de um hotel em Brasília, que quase empregou José Dirceu em 2013. À época, o petista, tratado no processo do Mensalão, estava em regime semiaberto e ganhou autorização para trabalhar. Com a deflagração da Operação Asfixia, a 40ª fase, então, da Lava Jato, mais uma vez, as investigações revelam o uso de offshores registradas no Panamá para recebimento de propinas. 7:16. E agora nós trazemos Ricardo Silveira com as informações das condições das estradas para esta manhã. Bom dia, Ricardo. Uma boa semana para você.
Bom dia, Carla. Ótima semana para você, para a Vanessa e também para todo o nosso ouvinte, né? Todos os nossos ouvintes que acompanham aqui a nossa programação. Nós vamos ao vivo aqui do acesso à Ponte Domingos Carabel e Helena Vitória, acompanhando as movimentações do trânsito nessas primeiras horas lá da manhã de segunda-feira. Trânsito é relativamente tranquilo, né? Para se tratar de um início de semana e também pelo local, né? No curso, meramente, nessa hora do dia, o movimento é intenso, mas hoje, curiosamente, um movimento bastante tranquilo nessas primeiras horas da manhã de acesso da Ponte Domingos Carabel. Com relação ao final de semana, aqui nas rodovias da região, situação tranquila também, nada ocorreu que pudesse impedir o tráfego normal de veículos nas rodovias aqui de União Vitória, região de União Vitória e também região de Porto Real. E neste momento, tráfego liberado nos dois sentidos de todas essas vias, BR-476 em direção a São Mateus do Sul e 153 sentido General Carneiro, também nas 280 em direção a Canoinhas e SC-135 em direção a Matos Costa. Visibilidade é boa, então tranquilidade para que os condutores possam trafegar pelas rodovias aqui da região e, claro, também aqui pela área central dos municípios de Nova Vitória e Porto Real. Portal Vevale.com.br atualizando ao longo do dia
Obrigada, Ricardo Silveira, para as informações. Agora, 7:18. Vamos a um rápido intervalo comercial. Em breve, voltamos com as informações do União Notícia em sua primeira edição.
União é notícia.
A Herbert também está com a promoção Tá com Obra Pai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre para toda obra. Promoção Tá com Obra Pai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo.
Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
Eu tenho um papagaio que sabe tudo, gente. Quer ver? Papagaio, qual é o empréstimo consignado com as melhores taxas e vantagens do lado?
Para no banco já!
E se eu quero reformar minha casa?
Para no banco já!
Cartão de crédito, cheque especial, como é que eu consigo taxas mais baixas?
Para no banco já!
Bom, agora você já sabe. Ligue 0800-721-6060 ou acesse paranabanco.com.br e saiba onde encontrar uma loja ou correspondente mais perto de você.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê, 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ru, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Notícias em um minuto.
A Celesc será obrigada a aplicar em áreas rurais pelo menos 20% dos recursos financeiros destinados ao programa de eficiência energética. A Assembleia Legislativa derrubou o veto do governo catarinense ao projeto que previa a medida.
Os programas de eficiência energética buscam estimular o consumo consciente. Um dos exemplos em Santa Catarina é o Bônus Eficiente, que oferece desconto na substituição de domésticos antigos por equipamentos novos e mais econômicos.
E nesta terça-feira, a Assembleia Legislativa discute a atual situação e as perspectivas do Porto de São Francisco do Sul.
O terminal portuário está entre os 10 principais do país e é o 8º em volume de cargas. Além disso, é responsável por 10% da exportação de soja do Brasil.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Sete horas da manhã, mais 21 minutos, temperatura na casa dos 14,6 graus, ventos a 2 km/h. E umidade relativa do ar em 97% aqui no Vale do Iguaçu. Já estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição.
E o projeto Rio Limpo, mais uma vez, foi um grande sucesso. Promovido neste sábado agora pelo curso de Engenharia Ambiental da Uniuve, a ação mobilizou várias entidades no Clube Náutico OBI. No final, foram retiradas 2.240 quilos de lixo do Rio Iguaçu. Ao todo, 13 embarcações envolvidas no trabalho de retirada do lixo, equipes do Corpo de Bombeiro, IBAMA, de Nunda Vitória, foram parceiros na realização deste evento que atingiu todas as expectativas. 7:22.
Carla, volto a falar sobre a vinda de Lula a Curitiba. Moro pede que manifestantes não vão à audiência com Lula. Na noite do sábado, o juiz federal divulgou um vídeo em que pede para que manifestantes não compareçam à Justiça Federal em Curitiba nesta quarta-feira, quando estão sendo dados protestos por ocasião do depoimento do ex-presidente Lula ao magistrado. No vídeo, ele diz o seguinte, que não costuma fazer isso, mas vai fazer desta vez este pedido. Ele diz que tem ouvido que muita gente que apoia a Operação Lava Jato pretende ir à capital manifestar este apoio, ou pessoas mesmo de Curitiba que pretendem se manifestar. E ele diz que o mais importante é que ocorra, né, este depoimento, mas que não ocorram situações de grande proporção como estes manifestos. E nesta quarta-feira será a primeira vez em que Lula e Moro se encontrarão cara a cara na sala de audiências. O depoimento de Lula será dado no processo em que ele é acusado de receber propina da Itaíngra OAS por meio das reformas de um apartamento triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, e de um sítio de Atibaia no interior do estado. A defesa do ex-presidente nega que ele seja dono dos imóveis. 7h24. Jair Nunes, o piloto, já está por aqui e traz as informações do setor de segurança pública. Conta pra gente como é que foi as últimas 24 horas e final de semana aqui no Vale do Iguaçu e região. Bom dia.
Vanessa, bom dia, Carla, amigos do União Notícia, primeira edição. Olha, foi tranquilo o final de semana, se em comparação com outros finais de semana aí dos últimos 4 meses. Mas vejam, tivemos aqui a informação e ela nos foi colhida, nos foi repassada de maneira extraoficial ontem, de que era de OM Florianópolis teria conseguido identificar o último corpo de uma chacina que ocorreu no dia, entre o dia 17 e 18 do mês ainda de abril, na parte norte da ilha lá de Florianópolis. Naquela ocasião, 6 homens teriam sido executados, né? De acordo com as informações, este corpo que estava sem documentação e identificação no IML de Florianópolis é de Tiago Ricardo Alves, de 28 anos, natural aqui de Irã Vitória. Tiago respondia por ter confessado a autoria da morte da travesti Michael Sidney Penha, conhecida como Jennifer. No dia 26 de abril do ano passado, Tiago e outros 2 detentos, o Diony Cristiano Paulo e o Ricardo, fugiram da cadeia aqui da 4ª SDP de Irã Vitória e ele era então considerado foragido. Ainda no dia de hoje, deve haver uma manifestação da Delegacia de Polícia de União da Vitória, a 4ª SDP, confirmando, então, a identificação positiva. Familiares teriam ido até Florianópolis identificar o corpo de Tiago Ricardo Alves. Então, terminou de maneira trágica a carreira do seu Tiago, aí, que começou aqui em União da Vitória. Corpo de Bombeiros, nas últimas horas, registrou aqui 3 ocorrências. Tivemos um atendimento à parturiente às 2 horas e 49 minutos da madrugada de ontem, lá na rua Omar Volsky Coradim, número 139, no Térreo da Areia. Tivemos às 16 horas e 10 minutos lesão física na Avenida Júlia Amazonas, no bairro Sagrada Família, e às 16h40, problema clínico registrado na rua Antônio Paulo Parisolo, ou Perisolo, no bairro São Gabriel, perto lá da rua da Nutrivale. Um garoto de 14 anos acabou sendo encaminhado ao UPA aqui de União da Vitória. Bom, no setor policial, tivemos aqui a constatação que os gatunos continuam agindo. Sabe aqueles que roubam um botijão de gás, bicicleta, aquela coisa toda. Olha, ontem na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, a polícia foi chamada para atender a seguinte situação. O morador relatou que se ausentou do estabelecimento comercial por rodeio para 1h20 da madrugada de ontem. Ele passou boa parte da noite, da madrugada de sábado para domingo trabalhando, retornou às 5h30 e constatou que uma das janelas estava com sinais de arrombamento. E do interior, os ladrões aqui eram bebuns, né? Levaram várias garrafas de bebidas. Encher na cara. Furto simples ontem ao meio-dia na João Paulo Riolon, no São Gabriel. A polícia foi chamada para atender o furto de duas caixas de coca-litro. Estava com sede bastante ontem, né? Primeiro roubaram as cachaças aqui no lugar, agora roubaram as coisas. Saiu um Cuba ontem, com certeza. E 12 garrafas cada caixa. Foram duas caixas, 24 garrafas, portanto. Isso na Auto-Relon. Bom, furto qualificado de novo. Rua Expedicionários, bairro São Basílio, Magno. No local, a moradora diz que quando acordou, percebeu que a porta da casa estava aberta. Olha que perigo. Furtaram um notebook e uma mochila com cadernos e documentos. Ameaça na Rua Expedicionários do São Basílio, embriaguez ao volante. Também na Rua Doutor Cruz Machado, aqui no centro. E foi recuperado um veículo na área rural de Cruz Machado, na linha Guarapuava. O cidadão teve a motocicleta furtada e acabou encontrando essa moto jogada na estrada, lá na linha Guarapuava. Ele disse que foi até a festa que estava acontecendo por lá e que o autor do furto teria um elemento de 24 anos. Ele contou para a polícia que pegou mesmo a motocicleta. Resultado, foi parar no cilindro de União da Vitória. Tivemos também situações em Malé, nada de grave, também em São Mateus do Sul. Nos demais municípios não foram registradas ocorrências policiais, segundo a Polícia Militar de União da Vitória. Delegacias de Porto União e União da Vitória na calma nas últimas 24 horas. Polícia Militar de Porto União no combate firme às irregularidades das situações de trânsito, né, no município de Porto União. Final de semana teve bastante blitz, teve muita gente sendo retirada de circulação, pelo menos o que diz respeito a documentação, carteira nacional de habilitação, veículo com irregularidades, etc., limitada. Bom, gente, era esse o panorama, né, no final de semana, e nos lados de União da Vitória e também de Porto União. Uma quente para contar que eu estou segurando minha língua, mas amanhã eu conto. Um abraço, bom dia para vocês, bom início de semana.
Trazemos agora informações com Brits Antônio Brits com o comentário. Falei, tá falado. Muito bom dia, Britão.
Bom dia, Vanessa. Mais uma vez, a reforma da Previdência. Imagine um pedreiro que começou a trabalhar aos 18 anos de idade. Hoje esse pedreiro tem 48 anos e já contribuiu com a Previdência por 30 anos. De acordo com as regras atuais, esse pedreiro precisa contribuir por mais 5 anos para se aposentar. Dependendo das regras a serem aprovadas para a reforma da Previdência no Congresso Nacional, pode perfeitamente ocorrer desse pedreiro ter de trabalhar não 5, mas 7 anos e meio para se aposentar. O incremento de 50% no tempo de trabalho necessário para obter a aposentadoria. Esse não é um sacrifício pequeno. Agora imagine um funcionário público, tem 55 anos de idade, que já esteja aposentado e recebendo uma aposentadoria de 30 mil por mês. É isso que se chama de subsalário de alguns aposentados. Sabe o que acontecerá com esse funcionário público aposentado se o governo aprovar todas as suas medidas? Nada. Isso mesmo. Por um lado, a reforma da Previdência exige um sacrifício enorme de parcela da população, mas por outro lado, deixa intocado funcionários públicos que recebem verdadeiras fortunas de aposentadoria. Isso é moralmente absurdo, para dizer o mínimo. Ocorre que quem já está aposentado tem direito adquirido, ao passo de que os que estão para se aposentar possuem apenas expectativa de direito. No direito previdenciário, o direito adquirido é intocável. Isso implica que nenhuma reforma da Previdência pode tirar direitos de quem já se aposentou. Contudo, não existe direito adquirido no direito tributário, isto é, caberia ao governo propor algum tributo que ao menos cobrar parte do sacrifício da reforma junto aos aposentados que ganham acima de 30 mil reais por mês. Sejamos claros, e absolutamente imoral pedir sacrifício aos pedreiros, se ao mesmo tempo cobrar a cota de sacrifício de pessoas que aposentaram-se com subsalários. Claro que essa é uma discussão jurídica difícil, Mas, por acaso, é fácil pedir aos pedreiros e seus similares que querem quase tudo o ônus. A reforma da Previdência deve seguir uma regra simples. Todos precisam dar a sacota de sacrifício. Não é admissível a questão da aposentadoria ficar de fora do debate. A mesma discussão vale para todos os grupos, homens e mulheres, funcionários públicos e privados, civis e militares, trabalhadores urbanos e rurais, todos precisam dar a sua cota de sacrifício. Para a mulher se aposentar mais cedo, o homem deverá necessariamente se aposentar mais tarde. Para alguns trabalhadores ganharem mais, outros deverão necessariamente ganhar menos. Não existe mágica no sistema previdenciário atual, que é baseado em regime de repartição e não em capitalização individual. O benefício de alguns grupos é pago com o sacrifício de outros. Sejamos claros, sem uma verdadeira reforma da Previdência, o Brasil irá à falência. Iremos virar um gigantesco Rio de Janeiro, atrasando pagamentos, prejudicando a vida de milhões de contribuintes. A reforma da Previdência é urgente e necessária. Contudo, é fundamental que toda a sociedade seja chamada a contribuir para a resolução desse problema. Inaceitável que, enquanto milhões de pobres paguem por tal ajuste, uma camada de iluminados seja preservada e passe incólume por esse processo. Falei e tá falado.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 34 minutos, estamos apresentando União é Notícia em sua primeira edição. Atualizando a temperatura para você, neste momento aqui no Vale do Iguaçu, na casa dos 14,3 graus, ventos a 1 km por hora e umidade relativa do ar em 98%. Veículos aptos à circulação serão leiloados pelo Detran do Paraná nesta quinta-feira em Curitiba. Ao todo, 405 veículos, 64 carros e 341 motocicletas e motonetas. A maior parte deles estão no pátio do Detran em Curitiba, mas há itens disponíveis também em outras cidades, como é o caso de Ponta Grossa, Paranaguá, aqui em União da Vitória, Irati, Carambeí e Imbituva. Lances iniciais variam de R$ 400 a R$ 12 mil. 7h35.
E o governador Beto Richa lançou nesta sexta-feira, dia 5, as ações do Paraná para o Maio Amarelo, movimento mundial para a redução de mortes no trânsito. Durante o desfile, aconteceram palestras, blitz educativas, passeatas, passeios ciclísticos, apresentações de teatro, músicas, brincadeiras educativas. A programação do Maio Amarelo prevê ações em todas as regiões do Paraná e está disponível no site do Detran, inclusive. O diretor-geral do Detran do Paraná, Marcos Tratti, afirmou que as ações de educação no trânsito do Paraná são constantes, mas durante agora o mês de maio são intensificadas na fiscalização e campanhas de conscientização. Durante a campanha, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual irão aumentar o número de radares nas estradas estaduais e intensificar as blitz para coibir a direção depois do consumo de álcool. Também estão previstas palestras educativas, blitz também para integração com a comunidade. Segundo estudos, as principais causas de acidentes hoje são o uso de ar ao volante, a combinação da bebida e direção e a desatenção ao trânsito. Esta última, desatenção ao trânsito, é uma tendência relativamente nova, uma mudança de padrão. As pessoas estão desconectadas do que está acontecendo à sua volta e não percebem que o condutor faz a sua escolha entre salvar ou não uma vida. 94% dos acidentes com vítimas fatais resultam da falha humana. Agora, 7 horas 37 minutos.
Entre os dias 8 e 13 de maio, o PROCON do Paraná promove um mutirão online de renegociação de dívidas. De acordo com a vice-diretora do órgão, Alane Borba, a plataforma utilizada no processo permite a interlocução direta entre consumidores e fornecedores, de uma forma rápida e efetiva, o que possibilita uma resposta ágil do poder público aos anseios do cidadão. E para participar, O consumidor, a microempresa e também o microempresário individual devem acessar a plataforma no período do mutirão e fazer um registro para receber um login e uma senha. Basta selecionar uma instituição financeira cadastrada e formalizar a solicitação de renegociação de débitos. Após finalizar o registro, o fornecedor tem prazo de até 10 dias para apresentar uma resposta. Além de representar um esforço conjunto dos setores público e privado para oferecer melhores oportunidades de renegociação, a iniciativa tem entre seus principais objetivos sensibilizar os consumidores e fornecedores sobre a importância da educação financeira na prevenção do superendividamento e na reestruturação de uma vida financeira saudável. 7h38.
E o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário lançou na quarta-feira, dia 3, uma ferramenta para facilitar também o acesso do cidadão aos dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Disponível na página do próprio Ministério do Desenvolvimento Social, o Consulta Cidadão permite que as famílias visualizem e imprimam um resumo de suas informações cadastrais. Até então, para ter acesso a esses dados, era preciso ir pessoalmente até o setor responsável pelo cadastro nos municípios. O Cadastro Único é aquela porta de entrada para mais de 20 programas sociais, entre eles o Bolsa Família. Para receber o benefício, é necessário manter o cadastro atualizado. Nesta página, as famílias poderão conferir também se estão ou não com as informações em dia. É possível acessar individualmente informações como faixa de renda, composição familiar, dados de cadastramento e número de identificação social, o NIS, dos integrantes da família. Os usuários poderão salvar e imprimir as informações que servirão como comprovante de inscrição. O documento é exigido para ingresso em determinados programas sociais ofertados pelos estados e municípios. 7h39. Bom dia.
E o preço do etanol hidratado nas usinas paulistas teve queda de 2,56% esta semana, de R$ 1,49 o litro para R$ 1,45 em média, de acordo com o indicador divulgado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Já o valor ano recuou 0,22%, de R$ 1,66 o litro para R$ 1,65 o litro em média, segundo o CPE, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. 7h40.
E a produção industrial começa a dar sinais de retomada. Segundo pesquisa do IBGE, no trimestre encerrado agora em março, houve crescimento de 0,6% do setor. Com a crise instalada nos últimos anos, o último resultado positivo em um primeiro trimestre havia sido em 2013, quando a produção industrial cresceu 2,1%. Desde então, o setor amargou perdas seguidas. O desempenho do setor ainda está aquém do ideal, mas a expectativa é de recuperação plena nos próximos meses e anos. Pesquisa do IBGE revela que o crescimento está mais disseminado entre os diversos industriais em algumas grandes categorias econômicas, que são as industriais extrativas, 8,2%, e veículos automotores, reboques e carrocerias, 11,5%. Outras contribuições vieram de equipamentos de informática, com 18,3%, do vestuário e acessórios, 8,0%, metalurgia, 1,9%, de produtos de borracha, material plástico também, produtos têxteis, 6,2%, e das máquinas e equipamentos, 2,0%. 7h41.
E vamos agora para um rápido intervalo comercial e já estamos de volta com União e Notícia em sua primeira edição. Uma excelente segunda-feira para você.
União é notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! Pai! Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê 342 e como Quintos Costa. Telefone 3522-7796.
Para no banco já!
Você que é aposentado, pensionista do INSS ou servidor público, conheça hoje mesmo o correspondente exclusivo Paraná Banco e União da Vitória, União Cred. Confira as melhores taxas, a agilidade e segurança que você precisa para fazer seu empréstimo consignado. Venha tomar um café conosco e faça a simulação do seu crédito, sem filas e com atendimento personalizado que só a nossa equipe pode oferecer a você. Ligue agora para 3522-6043 ou vá até a Rua Ipiranga 293, pertinho do INSS.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer, nos vão até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruh, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 44 minutos, temperatura na casa dos 14,3 graus. Se mantém estável a temperatura aqui no Vale do Iguaçu desde as 7 horas da manhã, quando iniciamos o noticiário. Não houve alterações nas condições climáticas. 7h44.
E a edição, falando em Enem ainda, a edição agora de 2017 do Enem vai contar com um novo recurso para aos candidatos com surdez ou deficiência auditiva durante as provas. Os participantes poderão fazer a prova com a ajuda de videolibras. O recurso ainda experimental vai permitir aos participantes desenvolverem a prova com o apoio de um vídeo que apresenta as questões traduzidas para a língua brasileira de sinais. Os inscritos com surdez ou deficiência auditiva também poderão optar por dois recursos já oferecidos, o tradutor intérprete de Libras e a leitura labial. Os recursos por videolibras e o de leitura labial deverão ser escolhidos no ato da inscrição. É preciso anexar o laudo médico que comprove a deficiência auditiva ou surdez. O participante também tem direito a uma hora adicional para a realização da prova, desde que solicite o benefício antes do ato da inscrição. Até a edição passada, era possível fazer esse pedido durante a prova, o que não será mais permitido. As inscrições começam então hoje, dia 8, 7 horas 45 minutos.
E não se fala em outro assunto no cenário político, Marcelo, a não ser a vinda de Lula a Curitiba. E a justiça, inclusive, está proibindo montagens de acampamentos por lá. Marcelo, muito bom dia para você.
Olá, Vanessa Stêncio. Bom dia. Bom dia, companheira Carla Williams e os demais amigos aqui da casa. A todos os nossos amigos ouvintes, um bom dia mais especial. Uma boa semana que estamos iniciando. Pois é, Vanessa, após o final de semana, nosso merecido descanso, com nossa família, enfim, nossas atividades de final de semana, estamos aí, para e passo, acompanhando tudo o que acontece neste grande país, os fatos de Iguaçu e também o mundo. Bem disse você, Vanessa, não se fala, não se comenta outro assunto que não o da vinda do ex-presidente Lula para a condição de depoente ante o juiz Sérgio Moro, aí na quarta-feira, dia 10 desse mês em curso. O juiz Sérgio Moro, Vanessa, que acordou, através de um encontro com membros da segurança pública, a cúpula da segurança pública do estado do Paraná, o secretário Wagner Mesquita, comando-geral da PM, a superintendência da Polícia Regional Federal Paranaense, também presente, membros do Exército Brasileiro, Vanessa, ficou também acertado que o Exército vai dar um apoio, principalmente um apoio logístico, nas principais entradas, nas rodovias federais, ajudando a patrulhar ao lado da Polícia Rodoviária Federal. Então é um gigantesco esquerdante, digno aí de Copa do Mundo, de Olimpíada, em estrutura. Eu estive na Copa do Mundo em Curitiba assistindo a um jogo, bem me lembro, que para se ter acesso até o jogo da Arena da Baixada, passava-se por 4 ou 5 barreiras, formada por policiais militares, policiais civis, corpo de bombeiros, cordão de isolamento daqui, dali, de um determinado perímetro em diante, somente a pé. Então é um esquema muito rigoroso, similar a esse da Copa do Mundo, que foi montado pelas autoridades da segurança pública de Curitiba. Isso em respeito ao prédio onde Lula vai depor, onde está estabelecida a Justiça Federal, onde despacha o juiz Sérgio Moro na 13ª vara. No prédio, no dia, Vanessa, somente Lula, membros do Ministério Público, os chefes de Lula e muito pouca gente. Alguns servidores, escrivães, dizem que não haverá mais do que 20 a 25 pessoas presentes no momento do depoimento de Lula. Só isso. Após o depoimento, o esquema todo especial segue, até que o prédio seja aberto para o expediente normal. Lula terá uma escolta da Polícia Federal desde a chegada no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, o aeroporto de Curitiba, e desloca-se para um hotel, provavelmente o hotel que foi reservado. Especula-se, a imprensa não deu publicidade, não temos conhecimento, o Instituto Lula também não confirma, mas Lula deverá ficar hospedado no Hotel Bourbon, que é bem no coração da capital. Ponto estratégico, dali até o prédio da Justiça, o deslocamento não é superior a 5 a 8 minutos. Então, sempre dê referência também a esse local estratégico para a acomodação de Lula, que pernoita, Vanessa, a partir de amanhã. Deve chegar pelas 17 horas em Curitiba, pernoita na capital, e vai, então, portanto, ao seu depoimento nas primeiras horas da manhã de quarta-feira. Lula também confirmou que vai ao ato, que está marcado por várias correntes de apoiadores, na Boca Maldita, local de manifestação dos curitibanos e do povo do estado do Paraná. Mas está aí o Jefferson Nunes. Vamos antes às informações do governo do estado, com a resenha oficial da agência de notícias, e na sequência nós seguimos. É você, Jefferson, bom dia.
Bom dia para você, Marcelo, boa manhã e boa semana para Vanessa e, claro, a todos os ouvintes que nos acompanham, uma excelente segunda-feira. Agora, 7h50, 12 graus na capital, 23 a máxima, espera hoje, para aeroportos operam sem problemas para pousos e decolagens. Olha, começam hoje a partir das 10 horas da manhã as inscrições para o Enem 2017. O prazo final para os alunos se inscreverem é dia 19 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. O exame será aplicado nos dois primeiros domingos de novembro, ao contrário de anos anteriores, quando era realizado em apenas um fim de semana. Foi lançada na última sexta-feira a campanha Maio Amarelo 2017, movimento mundial pela redução de mortes no trânsito. O Detran do Paraná irá promover atividades voltadas para conscientização no trânsito, em parceria com outros órgãos estaduais, como as polícias rodoviária militar, e as polícias rodoviária e a militar, a Secretaria de Saúde e também as prefeituras. Hoje, as principais causas de acidentes são o uso do celular ao volante, beber antes de dirigir e a desatenção. Esses são os destaques de hoje. Claro, a gente volta ao vivo com vocês amanhã. Um abraço e boa semana para todos.
A você também, Jefferson Nunes. Uma boa semana. Fechando aqui, Vanessa, as informações sobre a vinda de Lula a Curitiba. Então, nós falávamos sobre o esquema especial e também estão proibidos, conforme já noticiou você, acampamentos ou aglomerações que sequem, proíbam, restringam a entrada de terceiros a qualquer prédio público em Curitiba. Caravanas estão chegando, segundo informações da Polícia Rodoviária e também da Polícia Militar de Curitiba, de todos os cantos do país. Ontem, 5 ônibus vindos oriundos da região nordeste do Brasil chegaram à capital, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Eles estão parados num local especialmente reservado, designados aí em acordo anterior que foi firmado entre as correntes PRO-CON e Lula. O juiz federal Sérgio Moro, Vanessa, foi ao Facebook, se serviu da rede social, fez um vídeo, postou, que já tem milhares de postagens, enfim, de compartilhamentos, e disse que não será um dia diferente de nenhum outro. Ele disse que Lula vai prestar o seu depoimento perante ao Poder Judiciário. Nada mais do que isso. Não é preciso que os ânimos se aviltem, tanto pró quanto a favor ou contra Lula, e que a vida vai seguir normalmente. Trata-se apenas de um depoimento de um réu para uma autoridade do Poder Judiciário. Nada mais do que isso, destacou, frisou muito bem o juiz Sérgio Moro. Tomara que assim seja, Vanessa. Os manifestantes têm todo o direito de apoiar o ex-presidente Lula, inclusive com esse ato na Boca Maldita, que será realizado com pelo menos 50 mil pessoas, insistiu, como também os contra, os contrários. Podem se posicionar, se manifestar também, da mesma forma, de maneira ordeira, ali nas imediações do Centro Cívico, na praça que concentra os três poderes da capital do Estado. Ali estão o Tribunal de Justiça, o Palácio do Iguaçu e também o prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o prédio Aníbal Cury. Faltam 7 minutos para as 8 horas, Vanessa. Uma boa semana a todos nós.
Uma ótima semana a você também, Marcelo Maltauro, trazendo a resenha do cenário político. 7 horas da manhã, mais 53 minutos.
Esporte.
É com você, Ricardo Silveira.
Tá certo, Vanessa, final de semana com as finais dos campeonatos estaduais, os jogos de volta, várias equipes soltando o grito de é campeão, né, na noite de ontem em todo o Brasil. No Campeonato Gaúcho, a equipe do Novo Hamburgo faturou o título pela primeira vez na história ao vencer o Internacional nas cobranças de pênalti. Destaque para 3 erros, né, da equipe gaúcha, da equipe do Internacional, né, no Colorado. 3 jogadores estrangeiros estavam com a pontaria não em dia, né, ontem acabaram prejudicando a sua equipe, o Novo Hamburgo, de maneira justa, né, por não ter sido derrotado ao longo de todo o campeonato, foi o campeão gaúcho de 2017. No Campeonato Catarinense, o título ficou com a Chapecoense, que mesmo com a derrota por 1-0 para a equipe do Avaí, por ter feito melhor campanha e vencido o jogo de ida, faturou o título. No Paranaense, 0-0 para Curitiba e Atlético. O Coxa havia vencido por 3-0 o primeiro jogo, faturou o título. Na Arena do Corinthians, o Corinthians ficou no empate por 1-1 com a Ponte Preta, venceu o jogo de ida, é o campeão paulista. No Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense ficaram no empate por 1-1. Jogo de ida, vitória do Flamengo por 1-0, Flamengo campeão carioca. Campeonato Mineiro, o título é do Atlético, que venceu o Cruzeiro ontem pelo placar de 2-1 e voltou a faturar o título do Campeonato Mineiro. Lembrando que no Campeonato Pernambucano, empate, né, entre Salgueiro e Sport chamou a atenção a utilização do recurso eletrônico. O árbitro, no final do jogo, na reta final do jogo, assinalou um pênalti, ficou na dúvida com relação à sua marcação e consultou o árbitro eletrônico, né, o árbitro de vídeo, como vem chamado. O pênalti foi confirmado, mas chamou a atenção esse detalhe ao início, né, da utilização de recursos eletrônicos em jogos aqui pelo Brasil. Empate em 1-1 no jogo. O jogo ele volta somente no dia 18 de junho, em razão do calendário apertado do futebol nacional. 7:56, lembrando que no próximo final de semana tem início o Campeonato Brasileiro 2017. Vanessa, segue você.
Obrigada, Ricardo Silveira, pelas informações esportivas. 7:56, e o destino do ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho será decidido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal já nesta semana. Gilmar Mendes, relator do caso que envolve a morte de 2 jovens em uma batida de trânsito, deve apresentar o voto na sessão desta quinta-feira. Está em análise um habeas corpus que suspendeu o júri. A defesa alega que não se trata de um caso de duplo homicídio intencional. Já a acusação argumenta que Carli Filho, ao dirigir alcoolizado e em alta velocidade na madrugada de 7 de maio de 2009, assumiu o risco de matar. Os ministros avaliarão uma decisão liminar dada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que impediu o julgamento popular, que havia sido marcado para janeiro do ano passado. Caso derrubem a liminar, o júri poderá ser marcado a qualquer momento. Mas se o argumento da defesa prevalecer, os ministros manterão o júri em suspenso até que seja analisado um outro recurso. Apresentado pelos advogados de Carli Filho, Gilmar Mendes deve conduzir a votação e o entendimento dele tem peso na avaliação do plenário. 7h57.
E a vacinação contra a febre aftosa já começou em 22 estados e no Distrito Federal. A meta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é imunizar 198 milhões de bovinos e bubalinos durante todo o mês. O número representa mais de 90% do rebanho do país, de 217 milhões e meio de cabeças. Todos os animais deverão ser vacinados, exceto os do rebanho do Acre, Espírito Santo, Paraná e São Paulo, que nesta etapa vão imunizar apenas animais com até 24 meses. Os pecuaristas devem buscar maior cobertura vacinal possível para que o Brasil cumpra as ações previstas no Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. A retirada gradual da vacina vai começar somente a partir de 2019. Até lá, todo o cronograma deve estar inalterado. 7h58.
Por ano, União e Estados gastam algo como 315 bilhões de reais para cobrir os déficits do INSS e das previdências públicas. Por pouco mais de 150 bilhões de reais ajudam a pagar 30 milhões de benefícios do INSS no sistema privado. No entanto, um valor maior, 164 milhões de reais, é drenado para tapar o buraco nas previdências públicas, criados por apenas 3 milhões de servidores civis e militares da União. A diferença de gasto é ainda mais gritante quando avaliada em termos per capita. Os cofres públicos liberam cerca de 4 mil per capita para cobrir o rombo do INSS, onde estão 29 milhões de brasileiros que pagam pelo benefício. Cada um dos 2 milhões de nativos civis da União e dos Estados custa 49 mil reais, praticamente 10 vezes mais. Entre os militares, a proporção sobe. Cada um dos quase 300 mil inativos custam 113 mil reais. 7,59.
E vamos ao resultado das loterias. Aqui, no resultado, concurso 4.376 do dia 6 de maio acumulou. Sorteio realizado no Mato Grosso do Sul, confere os números 7, 26, 30, 61 e 71. Repetindo, 7, 26, 30, 61 e 71. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, hoje, dia 8, é de 4 milhões e 200 mil reais. E o acumulado para o sorteio especial de São João da Quina está em quase 96 milhões de reais. E a Mega Sena, resultado do concurso 1927, do dia 6 de maio, sorteio realizado também no Mato Grosso do Sul. Os números são 5, 11, 13, 19, 30, 31. Repetindo, 5, 11, 13, 19, 30 e 31. Estimativa para o próximo prêmio, no dia 9, é de 2 milhões e 500 mil reais. Aposte e boa sorte. Agora, 8 horas em ponto.
União é Notícia em sua primeira edição vai ficando por aqui. Lembrando que, segundo o CIMEPAR, amanhã segue nublada, passando parcialmente até a tarde. Abre um pouquinho, fica aí encoberto, né, o nosso Vale do Iguaçu. Então segue nublada nesta manhã e à tarde poucas nuvens e à noite se mantém da mesma maneira. Poucas nuvens aqui no Vale. A mínima é de 11 graus e a máxima não deve ultrapassar os 23 graus hoje. Nível do Rio Iguaçu neste momento com 1,72 metros. Temperatura na casa dos 14 graus, ventos a 2 km por hora e umidade relativa do ar em 98%. Carla, ótima manhã para você.
Uma ótima manhã também, Vanessa. Uma excelente semana para todos nós, ouvintes. E logo mais nós voltamos com a segunda edição do União Notícia.
Um grande abraço a você, ouvinte. Retornamos então ao meio-dia. Até.
União é Notícia.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.